conceptual, até como líder da iniciativa liberal, em que parece que os preços dos produtos essenciais não são um verdadeiro problema. Quando ouvimos hoje mesmo intervenções a falar do preço das ervilhas, é verdade que há muitas pessoas em Portugal que o preço do pão, o preço das cenouras, o preço da ervilha e os preços dos produtos essenciais são um verdadeiro problema, Sr. Deputado. Isto é uma realidade para muitos cidadãos portugueses. E questiono se isso é ou não uma evidência para a iniciativa liberal. Depois, sobre o aumento das taxas de juros. Bem sabemos que o Sr. Deputado pertence a uma família política que acredita que a inflação se resolve com os bancos centrais europeus a aumentar as taxas de juros. Esquecendo que esta crise tem uma diferença em relação a outras crises. Não estamos a falar de um choque de oferta, estamos a falar de um choque de procura. Se também concorda que se não concorda que também com o facto que o aumento das taxas de juros ainda coloca mais dificuldades nas famílias portuguesas, mais dificuldades para responder ao crédito à habitação, mais dificuldades depois também para todo o pacote. E depois, em relação ao... Muito obrigado, Sr. Presidente, vou concluir. Questionar-se, na visão da iniciativa liberal, margens de lucro, onde já estamos a retirar todos os outros temas. Já estamos a falar de margem de lucro na casa dos 50% ou dos 40% em produtos essenciais, não é claramente excessivo e não é claramente algo que está acima daquilo que o mercado ia fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo Sr. Deputado Costa. Eu respondo, na minha intervenção falei muito claramente sobre a questão dos abusos. É óbvio que os abusos devem ser investigados e devem ser punidos na medida em que eles existam. Mas é também fundamental, para que essa discussão possa ser feita com seriedade, que estejamos com conceitos claros sobre o que são margens brutas, o que são margens líquidas, o que é lucro, o que são preços. Portanto, é bom que a semântica seja uma semântica correta. E, portanto, não vale a pena intoxicar a opinião pública com discursos sobre margens astronómicas, quando as margens, em geral, em Portugal, têm uma característica que são ser pequenas, em geral. As margens, a menos que esteja a falar de margens brutas, e nesse caso a conversa é diferente. Mas esse não é o critério, obviamente, que deve ser tido em conta. E também de acordo quando refere que o preço dos produtos em geral e dos bens essenciais é obviamente um problema para os portugueses, nenhuma dúvida disso. Onde nós divergimos, e divergimos de forma muito, muito clara, é no que diz respeito à solução. A Iniciativa Liberal propôs repetidamente, como eu disse há pouco, que em termos de IRS devia haver um alívio do IRS, que não faz nenhum sentido, e concordo aí com o Sr. Deputado Artur Sobral Rodrigues, não faz nenhum sentido que... o PS e o seu governo tenham uma preocupação com as margens, tenham uma preocupação com o repescar de um observatório, tenham uma preocupação com selos de preço justo e não incluam na sua avaliação sobre a formação dos preços o impacto que os impostos têm nessa formação dos preços e continuem, quer do ponto de vista do IRS, dos impostos diretos, a ter, de facto, uma receita absolutamente extraordinária, quer dos impostos indiretos. E, por exemplo, eu ouvi aqui defender o PS e o Governo que a redução do IVA no que diz respeito aos combustíveis permitiu poupar aos portugueses elevadas somas. Porque é que não se faz uma intervenção ao nível do IVA ajudando os portugueses a ter uma vida menos pesada neste momento, que é de facto de aperto para todos. Quanto ao Sr. Deputado Artur Sobral Rodrigues, sim, é completamente inaceitável que o Estado faça uma extração numa situação destas absolutamente intolerável de impostos e que deixe os portugueses à mercê da sua sorte. Sim, é intolerável.
Muito obrigado. Para proferir a declaração política em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Pode vir devagar para as bancadas se rearrumarem. Faça favor, peço licença. Peço silêncio, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Despedimentos. acelerados ritmos de trabalho com redações cada vez mais reduzidas, total desregulação de horários de trabalho, vincos laborais precários, constante recurso a estágios, baixos salários. Esta é a realidade que afeta milhares e milhares de trabalhadores da comunicação social. Os grupos económicos da comunicação social aplicam a receita de sempre, a exploração, a precariedade, a desvalorização dos salários, direitos e condições de trabalho que não são garantidos aos trabalhadores. O estudo Jornalistas e Condições Laborais, retrato de uma profissão em transformação, revelava uma situação extremamente preocupante. Mais de 50% dos jornalistas oferiam um salário inferior a 1.000 euros. Mais de 80% não progredia na carreira há pelo menos 4 anos. Mais de 60% trabalhavam mais de 40 horas por semana e só 29,6% trabalhavam o número de horas previsto no contrato de trabalho. Mais de 80% não recebiam pelas horas extraordinárias realizadas. Estamos a falar de um estudo que tem 6 anos, mas passados estes 6 anos, a realidade hoje deve estar bem pior. A degradação das condições de trabalho dos jornalistas, dos trabalhadores da comunicação social, é também o reflexo da concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social no nosso país, que tem contacto com a cumplicidade de sucessivos governos de PS, PSD e CDS. Há situação de enorme fragilidade em que se encontram muitos trabalhadores da comunicação social, acresce o agravamento das condições de vida, com o aumento especulativo de preços de bens e serviços essenciais, a elevada inflação, ao mesmo tempo que os salários são desvalorizados e continuam a perder poder de compra. É neste contexto que se registra a ação, intervenção e luta dos trabalhadores da comunicação social em torno do aumento dos salários, da recuperação do poder de compra perdido e do reforço dos seus direitos. Intervenção e luta de trabalhadores que saudamos. Há processos de luta em curso dos trabalhadores da SIC Expresso, da TVI, da TSF, da RTP, da Lusa, entre outros. A questão dos salários assumiu uma grande centralidade nos tempos em que vivemos. A reivindicação e a intervenção organizada e luta dos trabalhadores já obrigou as administrações de diversas empresas a apresentar propostas. No entanto, estas não têm correspondência com as suas reivindicações, estando muito aquém do que é necessário para valorizar os trabalhadores. Destaque também para a ação e intervenção dos jornalistas do Jornal de Notícias. Perante a incerteza quanto ao futuro deste jornal, ímpar com uma ligação à comunidade, os jornalistas mobilizam-se pela salvaguarda e classificação do arquivo do JN e pela manutenção da redação do jornal no atual edifício, aliás, bem como todas as atividades do jornal no atual edifício, um edifício emblemático na cidade. No setor público, na cidade do Porto. No setor público, a situação é igualmente preocupante, caracterizada pelo desinvestimento na RTP e na Lusa, cuja tutela, o Governo, não garante os meios e as condições necessárias para o que se reflete na degradação das condições de trabalho. Prolifera a precariedade na RTP, já com 200 trabalhadores com vínculos precários que desempenham funções permanentes, havendo serviços e áreas assegurados por trabalhadores contratos com empresas externas, carreiras desajustadas, há trabalhadores sem progressão há mais de uma década e não se procede à devida valorização dos salários dos trabalhadores. Na Lusa, os trabalhadores decidiram avançar com 4 dias de greve, em defesa da valorização dos salários e de reforço de demais direitos. Com a instabilidade, com a precariedade, com baixos salários, com a escassez de trabalhadores e redações reduzidas, não há um jornalismo forte. A liberdade de imprensa é indissociável da garantia das condições de trabalho dos trabalhadores da comunicação social. Se os trabalhadores são desvalorizados, se os seus direitos não são respeitados, se vivem em situação de estabilidade e de precariedade, se não são garantidos salários dignos, é a liberdade de imprensa que está colocada em causa, é o regime democrático que sai empobrecido. Por outro lado, a pluralidade e a independência são colocadas em causa com a concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social, caminho que prossegue com a intenção da Média Capital adquirir o Grupo Cofina. Os grupos económicos privilegiam o mediatismo, a manipulação, o entretenimento, o espetáculo, em detrimento da informação, da notícia, da objetividade. O cumprimento da Constituição da República Portuguesa, a garantia da liberdade e independência dos órgãos de comunicação social, do poder político e do poder económico, exige medidas contra a concentração monopolista dos órgãos de comunicação social por uma informação livre da instrumentalização do grande capital. Exige a valorização dos trabalhadores da comunicação social, a valorização dos salários, das carreiras, a garantia de um vínculo efetivo. Exige o respeito e o reforço pelos direitos dos trabalhadores. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Para concluir, gostaríamos também hoje, nesta declaração política, de saudar a luta dos trabalhadores dos bares do comboios da CP. Estão há cerca de 15 dias em luta pelo pagamento dos salários em atraso e em defesa dos seus postos de trabalho. Hoje os comboios circulam, sem os bares estarem a funcionar. Aí está o resultado da externalização de serviços em empresas privadas. Propusemos a audição do Presidente da CP e do Ministro das Infraestruturas, mas o PS impediu que prestassem esclarecimentos na Assembleia da República, porque não quer o PS que esses esclarecimentos sejam prestados. Quer evitar que o Governo seja confrontado com as suas responsabilidades. O Governo não pode continuar a fugir às suas responsabilidades. Urge resolver esta situação, integrar os trabalhadores no quadro da CP e assegurar diretamente os serviços de bar, dar estabilidade aos trabalhadores, respeitar os seus direitos e pagar atempadamente os salários. Os trabalhadores dos setores público e privado estão em luta. Amanhã, greve dos trabalhadores da administração pública. No sábado, manifestação nacional convocada pela CGTP. Os trabalhadores farão ouvir a sua voz pelo aumento dos salários e pensões, pela valorização de carreiras e profissões contra o aumento do custo de vida.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Aproveito para apresentar os meus cumprimentos a todas as senhoras e os senhores deputados. A senhora deputada Paula Santos tem 5 pedidos de esclarecimento, 2 grupos, 3-2, ou 2-3. Então, será 3-2. Os senhores deputados Jorge Galveias, João Prata, Mara Lagriminha, Patrícia Gil Vaz e Pedro Filipe Soares. Sendo assim, o primeiro grupo 3, a palavra ao grupo parlamentar do Chega e ao Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Paula Santos, não posso deixar de assinalar e é importante sublinhar ver o Partido Comunista Português, o partido mais comunista da Europa Ocidental, preocupado com os profissionais da comunicação social e preocupado com a liberdade de expressão. Eu não me esqueço da perseguição contra a liberdade de expressão e os saneamentos de jornalistas em vários órgãos de comunicação social nos tempos do PREC. Desde o saneamento de Raul Rego, no Jornal República, ao chamado saneamento dos 24, no Jornal Notícias, ao assalto à RTP, a perseguição a jornalistas que apenas faziam o seu trabalho. Não se ria, Sr. Deputado. Não é do seu tempo, mas é verdade e é do seu partido. E digo-lhe que os portugueses não se esquecem. Mas nunca vi o Partido Comunista Português pedir desculpa por estes autênticos ataques à democracia. Sabemos bem que o comunismo quer e defende para o setor da comunicação social. Basta ver o que Lula e o PT estão a fazer hoje no Brasil ao perseguir jornalistas e órgãos de comunicação social. Calar quem pensa diferente é a prática típica comunista, mas não é esta prática que os portugueses querem. De facto, é o povo quem mais ordena. Falou em RTP. E eu pergunto à senhora deputada, já alguma vez foi à RTP? Tem alguma noção do que é trabalhar em televisão? É que se tivesse essa noção, não ia pedir às dezenas de freelancers para serem empregados de uma estação de televisão, deixando de poder trabalhar com todas as outras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias, para um pedido de esclarecimento. O Grupo Parlamentar do PST, com o Sr. Deputado João Prata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero agradecer à Sra. Deputada Paula Santos o tema que aqui nos trouxe hoje e acabou de expor. Ao comentar a questão laboral dos jornalistas, numa boa parte da sua intervenção, a Sra. Deputada anota também um dos pilares que ajudou, ajuda e ajudará a qualificação da nossa democracia no regime que nós temos neste momento em vigor. Sim, porque a imprensa nacional e a imprensa local, seja escrita, seja falada, merecerá seguramente no próximo ano, nos 50 anos do 25 de Abril, uma digna comemoração em todos os programas que existirem. Também nesta casa assim acontecerá, penso eu. Esse é o voto e a intenção do PSD nesta nota inicial. Depois, dizer, Sra. Deputada, que naturalmente a condição e a qualificação do jornalismo passa desde logo pelas melhores condições formativas nas escolas superiores e, obviamente, nas condições laborais, para que o exercício da profissão possa ser o mais exemplar e isenta possível